Legal. Então vamos começar falando um pouco mais sobre como funciona a organização e também a segurança dos clusters do Kubernetes, tá? A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre namespaces e um pouquinho mais sobre um overview geral sobre a segurança e sobre a questão de usuários dentro do name, do cluster, bem? Bom, para começar então, o que a gente vai fazer? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E vamos começar falando de namespaces, tá? Bom, namespaces, eles são uma divisão lógica dentro do Kubernetes, dentro do cluster, tá? De forma que você consegue, por exemplo, dividir as suas aplicações sem eles estarem de fato separados por nós, né? Então, isso é uma parte importante que você precisa entender antes de você conseguir entender o conceito de namespaces, né? Namespaces é como se fossem um outro cluster dentro do mesmo cluster, né? Então, ele até fala, né, disso na própria documentação, como sendo clusters dentro de um único cluster. Então, eles não estão de fato fisicamente separados. Quando você cria um namespace novo no Kubernetes, você não está, na verdade, criando um outro nó ou colocando suas aplicações em um outro nó. Você, na verdade, está criando uma separação lógica, uma separação virtual dentro do Kubernetes, onde você consegue dizer para ele, né, que naquele local existe um namespace e aquilo lá é separado. Quais são as grandes vantagens do namespace, tá? Bom, primeiro de tudo é a questão de granularidade de permissão, né? O Kubernetes, a gente vai ver um pouco nos próximos slides, o Kubernetes ele foi feito, né? Ele foi criado para ser operado por um operador ou mais de um operador e para ter vários usuários, né? Então, esses usuários, eles poderiam ter, eles têm, né, sistemas de permissão. Então, quando você tem um sistema de permissão, você tem que ter um namespace, né? Principalmente para você poder dar permissões em determinados locais e permissões em outros locais. Então, vamos supor que você tem um namespace de produção, um namespace de desenvolvimento, e você queira que só determinadas pessoas consigam acessar o namespace de produção. Então, você consegue fazer isso. Além disso, você consegue também setar limites de recursos, quantidade de memória, CPU, por namespace, etc, etc, etc. Então, tudo isso é muito importante para a questão do namespace, porque ele é um workload, né? Um workload que não ocupa nenhum tipo de espaço, já que ele é lógico, tá? Além disso, a questão de nomes também é muito importante, porque você consegue fazer com que o namespace ele tenha, dentro de um namespace, né? Todos os nomes de todos os workloads precisam ser únicos, então você não pode criar dois pods com o mesmo nome, ou então dois deployments com o mesmo nome, mas isso não é válido entre namespaces, né? Então, quando você tem um namespace 1 e um namespace 2, você pode ter dois deployments chamado deployment em cada um, porque eles são via escopo, né, dentro do mesmo namespace, tá? Bom, dito isso, o Kubernetes ele já vem com alguns namespaces padrão, ele vem com um namespace chamado kubepublic, kubesystem, que são onde estão os arquivos públicos e os arquivos de sistema do Kubernetes. Alguns lugares, né, algumas implementações do cluster implementam outros namespaces padrão também. Alguns outros plugins implementam seus próprios namespaces. É uma forma de você separar também as aplicações, não é só para dar permissionamento, etc. Você também pode separar por ambientes, etc., tudo que você precisa. E o namespace default, né? O namespace default é o namespace padrão que vem pelo Kubernetes quando você não especifica nenhum, é para lá que ele vai ser enviado, tá? Bom, para a gente falar um pouco mais sobre namespace, não é melhor do que ilustrar essa separação, tá? Então a gente tem um nó e dentro desse mesmo nó a gente tem dois namespaces separados, cada um com as suas aplicações rodando lá dentro, tá? Isso aqui poderia estar em vários nós, por exemplo, o namespace ele pode comprimir mais do que o nó. Vamos supor que eu tenho cinco réplicas da minha aplicação rodando, só que ela tá em vários nodes diferentes, ela está em diferentes nós. Então, se eu criar um namespace e englobar todas essas aplicações, esse namespace vai englobar todos os nós que elas fazem parte também, tá? É uma separação lógica, como eu falei, não é uma separação física, tá? E aí a gente tem três pessoas, né? A gente tem uma pessoa de QA, que ela vai ter permissão, por exemplo, só de leitura nos dois namespaces. Ela só precisa ler esses namespaces para poder validar. A segunda pessoa é o administrador, a pessoa que é o operador, que a gente chama, que é que vai ter permissão total em todos os namespaces. Ele vai poder ler e escrever em qualquer um dos namespaces. E a última pessoa é a pessoa de desenvolvimento, quem faz parte do grupo de desenvolvimento, que vai ter permissão de leitura no namespace de produção e vai ter permissão de leitura e escrita no namespace de desenvolvimento para que ela possa escrever, para possa desenvolver a aplicação. Tudo bem? Bom, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, então a gente vai ter. Deu para entender um pouco sobre o conceito de namespace. A gente vai usar esse conceito já já, tentando passar como que a gente vai conseguir fazer essa separação de conteúdo. Isso é tão visível no Kubernetes que quando a gente cria um serviço, né, quando a gente faz um serviço que a gente fez no vídeo passado, A gente tem o serviço separado por namespace. Então, a gente tem lá nome do serviço, ponto namespace, ponto svc, ponto cluster, ponto local, por exemplo, certo? Então, você pode ver que os namespaces, eles são muito importantes para poder fazer a organização e a separação do seu código. Bem, então no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre como funcionam os usuários e como funciona o esquema de permissionamento, de políticas de usuário, e aí a gente vai passar para os workloads de segurança, certo? Então vejo vocês no próximo vídeo.